Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Educação para o Pensamento. Uma delas, há várias, por diferentes aspectos semióticos, nós estamos privilegiando o dado de semiose verbal, escrito, uma vez que a maioria é constituída de professores. Vamos fazer um pequeno, um breve apanhado do que fizemos nestes 2 semestres deste trabalho. Lá no início foi colocada uma parábola, um vice-conceito, no qual o pensamento era como uma espécie de nuvem que voava tranquilo, uma pandorga, uma pipa. E a pessoa, com um cordão que ligava até a pipa e que cuidadosamente, com respeito e carinho, manejava, puxava, deixava a pipa voar um pouco mais para lá, mais para cá. Essa dança existencial. A isso nós demos o nome de uma educação do pensamento, sendo o pensamento a pipa. E quem a controla, quem dança com ela, quem é livre com ela, somos nós. E aí fizemos vários trabalhos de semiose escrito. Lá no início, eram exercícios muito singelos. O professor dizia: olhe, pegue papel, caneta, coloque uma redação singela de 10 linhas. E aí nós íamos corrigindo, vocês lembram, né? Adequando. Naquela época o professor estava fora do Brasil, se eu não me engano, e fazia aulas de vários lugares. E a gente ia juntos conversando, algumas aulas feitas dentro do automóvel, em frente ao farol do mar. Ah, muito bonitas aquelas aulas. E aí, juntos a gente ia trabalhando, né? Então, redações de 10 linhas. O aluno colocava: hoje eu fui caminhar pelo parque. Era orientado, use linguagem coloquial, o mais próximo possível daquela que você utiliza no dia a dia. Se você usar uma linguagem muito rebuscada, floreada, a sua IP olha para isso e diz: que esquisito, o que que ele está fazendo? Não reconheço isso aí, não. O que que é isso? Então, use linguagem coloquial do dia a dia. Se você, por exemplo, vai fazer essa redação, depois você senta, lê o que você escreveu, vivenciando isso, para ter uma profunda relação com a sua malha intelectiva. E aí os colegas escreviam e a gente lia aqui juntos e corrigia, lembram? Ajustava. Aí algum colega botava: hoje eu tive um dia muito bom, pena que o que é bom dura pouco. Aí o professor dizia: não use contraste, só use o contraste quando você tiver fluência, força. Até lá, não entre em áreas assim, use elementos lineares. E aí um colocava: hoje eu tive um bom dia, ou amanhã teria um dia muito melhor, maravilhoso, um dia inefável. E eu dizia: isso é um contraste, só que é um contraste para mais. Você tinha um bom, agora tem um muito bom. É um contraste. E a gente ia ajustando, muito ajustando. Alguns colocavam sonhos. Ah, porque hoje eu fui passear e aí resolvi todos os problemas da minha vida, etc. Eu disse: não, isso está completamente fora, isso não é educar o pensamento. Isso é torná-lo utópico, desvairado, não é assim. O pensamento precisa andar próximo de você. E aí falávamos: o que é um pensamento amigo? Pensamento amigo é como uma pessoa amiga, próxima. Quando você tem problema, como é que um amigo age? Ele não aliena você, ele não frustra você. Não acusa, não. Ele fica com você e diz: olha, você errou, fulano. Peça desculpas pelo seu erro. Vamos assumir isso juntos. Vamos ver como é que a gente resolve. Tudo bem. A gente erra. A vida é assim. Você deu uma cabeçada. Não é assim que um amigo faz. Isso é um pensamento educado. E não que vai lá e dá um tapinha nas costas e diz: não, você não fez nada errado. Os outros é que perseguem você. Isso é um amigo? Não, isso não é um amigo. Um amigo ama a gente. Nós amamos nossos amigos. Então, o pensamento educado, ele vai cada vez mais se aproximando da sua essência, do seu modo de ser, e você dele, a tal ponto que chega um momento em que é muito agradável viver. com esse amigo. Ele te inspira. Quando você está em dificuldade, surgem ideias lindas para você. Diz, ah, já tentou tal coisa? Ei, você já passou tantas coisas difíceis. Essa é mais uma, né? Vamos lá. Olha, lembra aquele livro bonito? Eu acho que nós passamos por uma livraria hoje e vimos aquele livro. E você já se anima todo. É assim, um pensamento educado, ele é assim. Infelizmente, na nossa cultura, na nossa época, na nossa sociedade, o que mais encontramos é o avesso disso. A maior parte das pessoas não tem um pensamento educado. Basta estar passando um problema mais sério e esse pensamento começa a martirizar essa pessoa. Ela dorme, acorda, vive com o pensamento todo o tempo machucando, dizendo agora você vai ver, e traz imagens horríveis. Ele não faz isso por mal, ele faz isso porque ele é mal educado, não foi educado. Quando você tomava banho e trocava sua roupa, perfumava seus cabelos, você escovava seus dentes e tinha todos os cuidados, esses mesmos cuidados faltaram ao pensamento. Uma das razões para isso é que a pessoa pensa, não, o pensamento está num lugar que ninguém vê, não importa. Lá ele pode ver de qualquer jeito. Isso é um erro gravíssimo. E principalmente por ele estar num lugar que a maioria não consegue ver, você tem uma responsabilidade de cuidar dele, desde criancinha. Como não fez isso, cuidou de outras coisas, agora que você é adulto, você cuida desse pensamento. A boa notícia é que você não precisa reeducar esse pensamento desde lá, criancinha, não. É só alguns ajustes que você precisa fazer. Em geral, ajustes delicados, suaves, brandos. E ele logo vai acompanhar você para uma vida qualitativamente muito melhor. Não mágica, não uma vida de fantasia. Uma vida melhor, responsável, bonita. Você poderá amar, você poderá ser amado, poderá viver coisas muito bonitas. É isso. Então, depois que nós fizemos toda uma etapa básica, confiando que meus alunos e colegas levariam a sério, fariam os exercícios, continuariam com eles, e como eu disse há pouco, fora da gravação, a última aula eu quero fazer, mostrar para vocês como é que eu faço comigo. Como é que é o meu processo de fazer essa educação continuada do pensamento. Os mecanismos que eu utilizo são vários. Alguns já conhecem, já mostrei isso em viagens que fizemos, né? Ah, alguns falam, ah, professor, eu queria ler os livros assim como o senhor lê vários. Já expliquei várias vezes isso, como é que se faz. Lá na semana de estudos vou explicar de novo, passo a passo de novo, vou mostrar como se faz. É uma questão de exercício, de aprendizagem. Todos vocês podem fazer isso, podem fazer mais. É uma questão de carinho, de compromisso, de aptidão, de querer, né, de ter uma inclinação para isso, os cuidados. E a educar-se. A educação do pensamento não é uma coisa como carregar pedra, não tem nada a ver com isso. É um gesto de amor. Você educa, é prazeroso, é agradável. Olha, você está com um pensamento muito acelerado, teve um dia difícil. Pensam que o professor não passa por isso? Eu passo. Às vezes eu chego em casa 1 da manhã, depois de 2, 3 atendimentos no hospital. Depois de uma aula que eu dou a vocês, o coração não está tranquilo. Eu não vou acordar o pessoal de casa e fazer tumulto. Eu vou para o jardim, pego água mineral, um chá, um suco, vou para o jardim ler, acendo aquelas lâmpadas de jardim embaixo do pergolado, no deck de madeira e fico lendo à luz da lua. E vou compassando de novo a alma. O que eu leio? Eu pego poemas, poetas que eu gosto, Mário Quintana, Manuel Bandeira, e começo a ler. Manuel de Barros é outro que eu gosto muito, Adélia Prado. Começo a ler compassadamente, vivenciando com calma, às vezes rindo. E, enquanto isso, as ideias vão serenando, o coração começa a voltar à ordem dele, natural, aí sim. Apaziguado, às vezes vem lágrimas, às vezes vem uma tristeza, às vezes vem saudade. É assim. Aí pronto, entro. Não é meu jantar estar no forno. Eu aqueço, vou jantar com tranquilidade. Ainda faço algumas anotações ou dormir. Essa é uma das maneiras, mas há muitas outras. E cada isso serve para mim, para outra pessoa não serviria. Você tem que ver como é que serve para você, como é que você faz as suas meditações, conforme a sua história, sua vida. Não é melhor ou pior do que qualquer um outro, mas é o seu modo. Está bem? Essa é a nossa trajetória. Agora, nós estamos num momento muito avançado. Daqui a alguns dias, vocês receberão no e-mail o programa do próximo semestre, né, de agosto a dezembro. Ilustrações em matemática simbólica, como é que vai ser o programa do próximo semestre. E educação do pensamento continuam os dois cursos para o próximo semestre. Mesmo dia, mesmo horário. O que que nós vamos aprofundar? Agora nós estamos aprofundando muito, esparramamos esses ensinamentos. Aqueles que estão praticando estão acompanhando, estão vendo, poxa, bacana essa dica que foi dada hoje, muito bom. Quem ficou para trás não é motivo para ficar chateado. Isso não é uma corrida de 100 metros. Pode aprender, e prosseguir seu caminho. Gostaria de chamar agora o professor Clailton para fazer a revisão da nossa aula passada. Boa noite, professor Clailton. Por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos os colegas. Nossa aula anterior foi no dia 21 de junho. O tema foi Meditações. Na ilustração inicial, acompanhamos a história contada por Maria Lísia Correia de Araújo. Ela nos falou de uma pianista que passou grande sufoco em uma apresentação. Resumindo, o que ela vivenciou foi um desastre. Mas no final, as pessoas adoraram aquela apresentação. As falhas ou erros, aconteceram apenas na mente da pianista. A plateia havia assistido a um recital muitíssimo bem apresentado. A lição importante que nós tiramos dessa história são os cuidados de leitura sobre o que aos poucos nós praticamos em nossas meditações. Por vezes, alguém se acha péssimo e cheio de problemas quanto a determinadas questões, mas isso é assim apenas para a pessoa e não para o contexto em relação a ela. A partir de algumas imagens construídas exclusivamente para a aula, o professor nos apresentou algumas exemplificações. A primeira se referiu a uma pessoa que não alcança os resultados esperados, em suas meditações. Para esse tipo de caso, é possível que exista uma série de questões. Uma das possibilidades é a existência de algumas restrições na própria EP. Às vezes, não basta, por exemplo, escrever que deseja algo. Para algumas pessoas, pode haver o fator da necessidade,
Não
o
tem
fator do
imaginado.
merecimento.
Maria, vou carregar um pouquinho meu celular aqui.
E a meditação precisará de ajustes para que esses elementos sejam incluídos e vivenciados pela estrutura de pensamento. Em outro exemplo, a pessoa encontra um bloqueio em suas meditações. Ela não consegue se referir a determinadas pessoas. São pessoas hostis que já lhe magoaram. Uma das alternativas para casos como esse é a descrição genérica de elementos nos quais essas pessoas estejam inseridas. Quem faz a meditação pode, por exemplo, se referir a todas as pessoas de uma cidade. incluindo assim aquelas que lhe magoaram. Esse exemplo ele está bem detalhado na aula. Em um exemplo em que uma pessoa encontra impedimentos nas dores em que está vivenciando, naquele mesmo momento em que tenta fazer a meditação, uma alternativa apresentada foi o deslocamento temporal. O filósofo clínico pode conduzir a pessoa para que ela fale, por exemplo, sobre o futuro, o que ela pretende fazer. Em outros casos, o recurso já está no próprio contexto. O simples fato de uma pessoa estar em determinados lugares, por exemplo, um ambiente florido, acolhedor, tomando um café, lendo um livro, em contato com coisas aprazíveis, né, que tenha assim relação com sua EP, só isso pode ser o suficiente para a migração de elementos de fora para dentro, o que poderá ajudar muito, seja hidratando a alma, promovendo cicatrizações, acolhendo, possibilitando um pouco de vida para que a pessoa possa prosseguir. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Vamos agora ao presente que os alunos que fazem ao vivo recebem invariavelmente, não é? Uma das grandes dificuldades para quem não estudou música, quando eu digo estudar música, é aquela formação tradicional da música, né? Você tem um professor, aulas uma vez por semana, em geral. Aprende a partitura, aprende o teclado, o instrumento, a história do instrumento, a história da música, teoria musical, solfejo, toda. Para quem não teve essa formação musical, que em alguns casos é muito extensa, né, muito longa e exigente, uma das dificuldades muito usuais é ouvir uma música clássica e achar que aquilo é um. Algo macarrônico, que não faz sentido, instrumento soprando, violinos, arpejos, e você diz, mas isso tudo somado não tem. Eu não entendo o que é que eles estão querendo dizer com isso. É monótono, é chato. Diferente de uma música popular que tem uma letra, é curta, 3, 4 minutos, repete 2, 3 vezes a mesma parte, aquela coisa toda é mais agradável, etc. Alguns músicos clássicos, sabendo disso, e eles procuraram mudar isto e mostrar de uma maneira ou outra para as pessoas que não era nada disso, que não é preciso entrar num conservatório e ficar 7 anos estudando piano para saber ouvir a Tchaikovsky e entender, ah, agora entendo. O que que o Cisne está fazendo aí até a morte dele e tudo mais? Nada disso. Um destes músicos nós vamos ver hoje. É realmente genial. Ele é um violinista. E ele veio lá de longe. São Petersburgo, lá do coração da Rússia, ele veio e foi em direção a Londres, né? Por conta das origens dele, origens judaicas, aqueles problemas todos lá, ele vai em direção a Londres, lá com a família dele, e o Eigelsmann encontra numa dessas escolas em Londres, conservatório, um outro músico, nascido em Londres, os pais eram da Coreia, sul-coreanos, que era o Ju. Juntos, o Ju é um pianista notável, né? Os dois têm pouco mais de 50 anos hoje, na época eles tinham 30, quando se encontraram, eles resolvem juntos traduzir a música clássica para as pessoas. E essa tradução foi feita na forma de bom humor. E é notável, vocês encontram muito da produção deles aí na internet. Maravilhosa maneira como eles fazem, e vocês vão ver dois trechos hoje. Primeiro trecho, eles procuram nos mostrar com bom humor que a música, ela é propositiva, ela sempre quer dizer uma coisa. Quando você ouve qualquer trecho de uma música clássica, lembre o músico que fez Beethoven, Chopin, Brahms, Wagner, Mendelssohn, qualquer um deles. Ele está tentando dizer para você, está dizendo, olha, agora a janela está aberta, a brisa está passando, as folhas estão voando. Só que ele vai dizer isso com música. E é preciso um treino para que seus ouvidos e sua alma compreendam e passam a assimilar isso. E esse treino, ele vem de onde? Ele vem da própria vida do cotidiano. Então, na primeira parte, eles fazem um trocadilho musical espetacular, que vocês vão ver, não vou dar spoiler. E na segunda parte, eles mostram que a música nasce das coisas mais triviais. Um deles tem ali uma vassoura que vai limpar o palco, e o outro, com o violino, que é o Eigensmann. O Eigensmann é escritor, é compositor, é um pequeno e notável músico dos nossos dias. E o Eigensmann, com o violino, brinca e dança com essa vassoura. Espetacular, mostrando que tudo que é composto em música vem de coisas muito prosaicas, como lavar prato, com a maneira como a água bate no prato e faz um som, a maneira como o sino toca na igreja, como as folhas voam, como os pequenos pássaros cantam. Tudo isso vira música. Vou partilhar a tela para que vocês possam ver uma das páginas musicais mais lindas e sublimes da nossa época. Aqui está. Esse de violino é o Eigensmann e o que está sentado ao piano é o Jill. Muitos filósofos trabalharam as torções que os sentidos usualmente promovem no, na existência humana, no nosso cotidiano. Por exemplo, Descartes foi um deles, mas muitos outros chamaram atenção a isso, desde os gregos, antes dos gregos. Os cuidados, não é? Os sentidos pregam peças. Uma pessoa muito cansada, às vezes poderá ouvir coisas, ver coisas que na realidade não estarão ali. Tem um nome na psicologia, na psiquiatria, como alucinação, né? A percepção sem o objeto. Outras vezes, torções, que aí adquire outro nome, né? São as ilusões. É o cansaço, não é? O sistema nervoso, às vezes exaurido, promove essas peças. No entanto, não apenas os sentidos promovem esses enganos. O próprio pensamento promove esses enganos. E outras partes nossas também são passíveis de cometer alguns enganos. O Maurice Merleau-Ponty, em um de seus estudos, muito conhecido, sobre a pintura de Cézanne, o pintor, ele tece algumas linhas sobre isso, mostrando que esses enganos podem ocorrer não só a partir do pensamento, mas de um acompanhamento do pensamento com a ação mecânica do pintar. Certas coisas, uma pessoa, por exemplo, entenderá como sendo muito maior do que elas são. Outras vezes, esta pessoa terá uma impressão subjetiva diante de algo que é mais ou menos importante, algo menos necessário, algo mais ou menos amistoso ou amável a ela. Ela poderá ter impressões distintas, desde a organização desses objetos em torno dela, até as composições a partir dali. Ele escreve, Maurice Merleau-Ponty, que para Cézanne, para o pintor, eram necessárias 100 sessões de trabalho para que ele pudesse compor uma natureza morta. No entanto, eram necessárias 150 sessões de trabalho de pose, né, da pessoa, para que Cézanne pudesse compor um retrato. O que chamamos sua obra, para ele, era apenas a tentativa e a abordagem de sua pintura. Considerem, nessas 100 vezes em que ele precisava se debruçar sobre um elemento para poder compor a pintura dele, quantos ajustes, quantas percepções, quantas coisas que ele imaginava, puxa, era assim, agora é diferente. Uma das diferenças é que isso ocorre provavelmente nas nossas vidas, no dia a dia, em questões como relacionamentos humanos, como entendimentos, como posicionamentos diante da vida, decisões. As pesquisas de Cézanne, prossegue Maurice Merleau-Ponty, na perspectiva, descobrem, por sua fidelidade aos fenômenos, o que a psicologia hoje deveria formular. A perspectiva vivida, a de nossa percepção, não é a perspectiva geométrica ou fotográfica. Na percepção, os objetos próximos parecem menores, os distantes parecem maiores, o que não sucede numa fotografia, como se vê no cinema, quando um trem se aproxima e cresce muito mais depressa que um trem real nas mesmas condições. Vale dizer que um círculo visto obliquamente torna-se uma elipse. É substituir a percepção, se dissermos isso, é substituir a percepção efetiva pelo esquema do que deveríamos ver se fôssemos aparelhos fotográficos. De fato, vemos uma forma que oscila em torno da elipse, sem ser uma elipse. Mais adiante, o filósofo aprofunda esses estudos em fenomenologia, percepção, dizendo: nós vivemos em meio aos objetos que são construídos pelos homens, entre utensílios, casas, ruas, cidades. E na maior parte do tempo, só os vemos através das ações humanas, de que podem ser os pontos de aplicações. Ou seja, você vê um ônibus parado, depois esse mesmo ônibus em movimento, e dado o movimento, o que tem ao redor dele, ou ele então parado, você às vezes tem a impressão que esse ônibus é muito maior quando está parado ou quando está em movimento. Ou muito diferente, a ponto de nem reconhecer, dada a paisagem, quando ele está em movimento. Ou seja, as coisas mudam continuamente. E nos em torno disso nós temos que tomar decisões, nós nos enganamos, nós acertamos, precisamos prever, precisamos prevenir. Há toda uma dinâmica complexa envolvendo isso. Considerem então, quando o pensamento vai se ocupar desses elementos todos. Não é? Inúmeras vezes o pensamento tomará por certo o que não, de certeza não há nada. Habituamos-nos, prossegue o filósofo, a pensar que tudo isso existe necessariamente e é inabalável. A pintura de Cézanne suspende esses hábitos, se revela o fundo da natureza inumana sobre o qual se instala o homem. Eis porque suas personagens são estranhas e como que vistas por um ser de outra espécie. Sua pintura não nega a ciência e não nega a tradição. Em Paris, Cézanne ia diariamente ao Louvre. Pensava que se aprende a pintar, que o estudo geométrico dos planos e das formas é algo necessário. Informava-se sobre a natureza geológica das paisagens. Estas relações abstratas deveriam operar no ato do pintor, mas reguladas com o mundo visível. Ao dar um toque, a anatomia e o desenho estão presentes como as regras do jogo numa partida de tênis. O que motiva um gesto do pintor não pode residir unicamente na perspectiva ou na geometria, em leis da decomposição das cores, ou em qualquer outro conhecimento. Recomendo a leitura, como sempre, na íntegra desses textos muito bonitos. Agora nós vamos a uma pequena obra, muito, muito bonita, e também que fará uma conversação com mais uma obra, mais um livro. Lost Property. Lost Property é uma obra que traz algumas analogias e alguns aprofundamentos interessantes sobre isso que acabamos de ver. essa diretora e roteirista, Asa Lukender, ela nos traz uma história para os nossos dias, na qual uma senhora vai até um escritório e leva uma queixa. Ela diz que ela perdeu uma chave, que ela perdeu um sapato, que ela perdeu um livro, vários objetos. E este homem que a recebe, ele diz a ela: bem, vamos procurar. E abre salas. E nessas salas ela tem dezenas, milhares de elementos como aquele. Melhores, piores, diferentes. Ela pode escolher, mas nenhum parece ser o que ela perdeu. Uma metáfora para os nossos dias, nas nossas vivências, não é? Coisas que achamos que tínhamos, que achamos que devemos ter e que procuramos, dadas como perdidas, mesmo quando às vezes temos. Há uma grande surpresa neste filme. Algo que nos chama a atenção para uma distração existencial dos nossos dias. O Gabriel Chalita tem uma obra chamada Pedagogia do Amor. Uma obra muito bonita, cheia de histórias. Este livro é de 2003. E o Gabriel Chalita, nessa obra de 2003, ele chama a atenção através de histórias, por meio das histórias que comoveram a humanidade em vários períodos. Ele chama a atenção para a coragem, para a atenção, para o discernimento. Por exemplo, tem um trecho da obra dele que ele conversando com Cervantes, com Don Quixote, ele diz assim: diferentemente do protagonista criado por Cervantes, nossos Quixotes não podem viver suas aventuras sob o signo da loucura exacerbada, que impõe a falta de discernimento, a irreflexão, o absurdo. Nossos heróis têm de aprender a desenvolver as qualidades maiores de Dom Quixote. Tem de trazer em seus escudos as insígnias do sonho, do idealismo, associadas aos distintivos que simbolizam a consciência crítica, o respeito às diferenças, a tolerância, a aquisição e a propagação da cidadania. Tem de lutar pelo resgate e pelo fortalecimento dessas virtudes, o que nos levará a uma realidade mais justa, mais fraterna. Observem, nós estamos tratando então do pensamento que, por vezes, como os sentidos, como as emoções, como o próprio cotidiano, pode apresentar torções, podem apresentar falácias. Por mais que tenhamos certeza e convicção em certas coisas, elas podem ser tortas e parecer assim para nós, graças ao movimento ou graças ao modo como estão paradas e outras coisas. Autores como Chalita e como Maurice Merleau-Ponty pontuam que é muito importante observarmos para podermos, tanto quanto possível, diferenciar essas coisas. Então ele diz: hoje, os nossos Quixotes, aqueles que sonham, que buscam por dias melhores, que trabalham por isso, eles precisam desses cuidados. Não pode ser simplesmente um devaneio pelo devaneio. Muitas vezes, ele prossegue, parágrafos depois, o que parece impossível pode se transformar em algo real, palpável, concreto. Afinal, quem provaria que Dulcinea não era mesmo uma princesa? Quem imaginava, em meados do século XVIII, um mundo sem escravidão? Quem pensava na Idade Média que o conhecimento deixaria de ser privilégio de poucos, nobres, etc.? Em outras palavras, o mundo precisa de idealistas que olhem pela janela. Vejam as rosas murchas e ainda assim fiquem felizes. Felizes porque conseguem enxergar as sementes. Na obra dele, ele chama a atenção em inúmeros lugares para isso. Mas como consertar? Quais são os parâmetros de uma época? Como podemos arrumar isso gradativamente? Isso é parte da nossa jornada. Isso é parte de uma busca rumo a conhecimento, a sabedoria, tropeçando, aprendendo. É um dos propósitos, aliás, de todo estudo em filosofia clínica. Vamos ver como prossegue esta obra chamada Lost Property, que traz algumas das lições muito importantes sobre isso na nossa época. Então não era apenas um escritório de propriedades perdidas. Havia outros elementos. Essa história tem muitas variações possíveis, prováveis. Algumas pessoas cobram de outras pessoas. Onde está o apartamento que você disse que teríamos quando nos casássemos? Onde está a conclusão do seu curso superior quando estávamos noivos? Onde estão as promessas? Onde estão as viagens? Onde estão os sonhos? Onde estão as coisas todas? E às vezes tudo isso é apenas a ponte para chegar de fato a outra pessoa. Outras vezes isso já é a chegada a algum lugar. No caso dessa história, vimos, não é, o que acontece, o que é ponte, o que é chegada, o que é o encontro, o que é o desencontro e o que de fato era perdido. Não eram os objetos que estavam perdidos. Havia alguém mais perdido em tudo isso. Ou seja, ao trabalharmos o pensamento em filosofia ou em filosofia clínica, nos deparamos por vezes em questões como estas, que vimos aqui hoje. Elementos perdidos, elementos que precisam de ajustes, elementos que estão tortos. E aprender com isso é uma das maneiras de poder ir além de tudo isso.